SECOM Entrevista.
Especializada em doação de sangue, medula óssea, atendimento hematológico, hemoterápico e suporte laboratorial para transplantes, o Hemosc é referência técnica para o país. Único hemocentro com tripla certificação de qualidade. O objetivo da entidade é o atendimento hematológico e o suporte laboratorial aos transplantes, além de ações de conscientização sobre a doação de sangue. Estes e outros assuntos estão nesta edição do SECOM Entrevista, desta vez com a diretora do Hemocentro de Santa Catarina, Patrícia Carlos. Diretora, o Hemosc chegou ao seu 37º aniversário e ao longo dessas quase 4 décadas coletou e transfundiu mais de 2 milhões de bolsas. Como é que é este trabalho de mobilização junto aos doadores e pessoas que têm interesse em fazer as suas doações para chegar a estes números?
Então, com essa história toda de quase 4 décadas, como você colocou, o Hemosc tem uma cultura que foi sempre trabalhada junto aos doadores de sangue, né? A população catarinense sempre responde muito bem, que é a educação para a doação. Que as pessoas entendam que a doação deve ser um ato de cidadania, igual nós temos todos os outros direitos ou deveres que nós temos enquanto cidadão. Então, com uma pessoa saudável, até mesmo como ato de gratidão, né, ela doar um pouco da saúde dela para quem precisa. Os nossos números são bem satisfatórios, mas porque nós contamos com a população. E daí nós temos diversos projetos. Por exemplo, nós trabalhamos o projeto Escola, em que a gente trabalha com as crianças para desenvolver, né, que elas já tenham a cultura na sua educação, da necessidade de serem doadores de sangue. Elas também divulgam isso, logicamente, entre seus familiares, entre os pais, os professores também. Então, nós temos um trabalho bem próximo junto às escolas de todos os níveis, assim, até mesmo escolas de nível básico, no sentido da formação básica da criança, até as universidades também, os universitários, né? Às vezes, a turma de faculdade, o trote é fazer a doação de sangue. Temos um projeto que chama Empresa Solidária. Temos parceria com várias, muitas empresas em que elas são cadastradas no Hemosc, nós vamos lá, fazemos as palestras, eles trazem os doadores. Naquela empresa, a tipagem sanguínea dos funcionários, quando nós precisamos de alguma tipagem sanguínea, nós fazemos contato com as empresas. Logicamente, sempre Forças Armadas, de modo geral, são parceiros de hemocentros, policiais, várias associações governamentais e não governamentais, moradores de bairro, torcidas organizadas. Então, nós temos várias frentes, gincanas que as escolas fazem também, colocam como uma das atividades a doação de sangue. Nós temos várias frentes, né? A imprensa é muito parceira, sempre divulgando o nosso trabalho. E o trabalho de ir no boca a boca mesmo, né? A pessoa vem aqui, a gente trabalha muito que ela seja bem atendida, que ela tenha bastante esclarecimento sobre a doação de sangue, sobre a importância, porque o sangue não tem substituto. A única fonte é de um ser humano para outro. A gente não compra, não produz, não fabrica. E quem tem nos hospitais ou quem precisa de sangue, o sangue tem que estar disponível a toda hora. Porque quando a gente coleta, ainda leva um tempo para processar o sangue, as amostras, tudo, para ele ficar disponível dentro dos hospitais. Então, nós temos que fazer um trabalho todos os dias para que, a hora que ele seja necessário, ele esteja disponível.
O Hemocentro ampliou em agosto, para todo o sul do país, o teste que detecta no sangue a contaminação por vírus de doenças graves. Hoje, a Hemorrede é a pioneira na implantação do teste do país. Este teste, conhecido como NAT, reduz significativamente a janela imunológica, né? Pode explicar para a gente os benefícios que este teste proporciona às pessoas que têm problemas graves?
Então, esse teste, o NAT, é um teste de detecção de ácido nucleico. Enfim, todo ser vivo, ele tem ácido nucleico, ou DNA ou RNA, que a gente aprende na aula de ciências lá na escola. E esse teste, ele é usado para doadores de sangue, ele reduz a janela imunológica, que é o período em que a pessoa se contamina e os testes convencionais detectam que ela está contaminada, mas ela já está transmitindo a doença. Por exemplo, então, se o método tradicional de fazer teste de HIV detecta em torno de 30 dias depois que a pessoa foi contaminada. Então, se dentro de 30 dias ela vem doar, viesse doar sangue, os exames não detectam, que é o período de janela imunológica. Com o teste NAT, esse tempo se reduz para 8 a 10 dias. Então, aumenta muito a segurança transfusional. E aí, nós fazemos o NAT hoje para HIV, hepatite B, hepatite C e para malária. Nós somos o piloto do Brasil lá, quando começou, e fazíamos já para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir de agosto, nós fazemos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos, entendemos dessa forma, porque sem esse teste, as bolsas de sangue não são liberadas para transfusão. Então, se a gente não fizer esse teste, esses estados ficam sem bolsas disponíveis para transfusão. E também ficamos muito orgulhosos, porque demonstra credibilidade, porque foi um convite do Ministério da Saúde para que a gente assumisse esse serviço. Demonstra que eles confiam no que nós fazemos.
E falando em Rio Grande do Sul, uma das grandes demonstrações, né, de solidariedade foi o trabalho do Hemocentro junto ao Rio Grande no envio de bolsas de hemocomponentes e hemoderivados, que são medicamentos usados por hemofílicos para auxiliar nos atendimentos a pacientes gaúchos durante a calamidade causada pelas chuvas. Uma resposta rápida num momento de muita dificuldade. Como foi esse trabalho? Pode contar um pouquinho para a gente?
É um trabalho assim que, né, logicamente, não gostaríamos que eles passassem por isso, mas também demonstrou muito o propósito dos funcionários do EMOSC, que nós nos unimos de uma hora para outra, fizemos escalas de trabalhos, todos abrimos um sábado que não estava planejado, tudo rapidamente. Outros funcionários trabalharam sábado e domingo para processar as amostras, para fazer tudo. Tínhamos envios durante a madrugada, enfim, o horário que era disponível. Então, houve um empenho muito grande de todos os funcionários do EMOSC, entendendo que esse era um momento atípico e tínhamos que fazer a nossa parte. E também dos doadores, né, que vieram doar sangue em massa, assim. Nós temos também muito gaúcho, né, que mora aqui em Santa Catarina. Temos funcionários gaúchos. Foi um trabalho, um empenho muito grande. Ali durou cerca de umas 3 semanas. E nós continuamos ainda ajudando, porque eles ainda precisam de sangue, porque passada a crise, assim, a população, acredito que nesse momento eles estão muito focados em reconstruir a vida, as casas, os empregos. A gente tem contato constante com eles e eles continuam precisando ainda de bolsas de outros estados. A gente está ajudando também porque, assim, às vezes um estado, por exemplo, o Ceará vai mandar bolsa para eles. Como o aeroporto de Porto Alegre não está funcionando ainda, Fortaleza manda para Florianópolis, as bolsas vêm aqui, nós avaliamos, monitoramos a temperatura, reacondicionamos as bolsas, porque é um longo período de viagem, e elas vão daí de Santa Catarina para Porto Alegre por carro. Então é um trabalho contínuo de apoio a eles, entendemos que era nosso papel fazer isso, e temos certeza que se fosse o contrário, eles fariam isso com nós também.
O Hemocentro Catarinense é referência no sistema de gestão de qualidade e o primeiro do Brasil a ter 3 certificações, mérito de quem é responsável por 99% da coleta e distribuição do sangue em Santa Catarina, por laboratórios de referência, atendimentos a pacientes, ensino e gestão. Vamos falar um pouquinho agora sobre estas certificações?
Essas certificações também mais um grande motivo de orgulho, né? Pessoas, os catarinenses, entenderem que realmente uma instituição que eles podem confiar e no nosso trabalho, e as certificações de qualidade, elas demonstram isso, né? Então existem requisitos que precisam ser cumpridos, são requisitos bem rigorosos, as questões técnicas. Uma acreditação que nós temos é a da Associação Americana de Bancos de Sangue. Isso significa que o nosso sangue pode ser encaminhado para qualquer lugar do mundo, porque nós temos a qualidade que qualquer instituição requer. Então não é fácil ter essas 3 certificações, dá muito trabalho, mas dá muita segurança que o sangue tem uma qualidade internacional.
O EMOSC iniciou o processo de produção do colírio de soro autólogo também, né, que é feito a partir do sangue do próprio paciente que precisa fazer uso dele para tratar de algumas síndromes, e é oferecido a pacientes do SUS de todo o estado que possuem prescrição médica. Mais um avanço que vale apenas ser exaltado, né, doutora Patrícia?
Exatamente. Esse colírio é um colírio que, assim, surpreende o que a gente avalia e verifica e acompanha dos nossos pacientes, o quanto ele traz benefícios para vários pacientes. De modo geral, são os que têm síndrome do olho seco. A gente percebe a evolução do paciente. A gente tinha até um rapaz bem novo que ele não conseguia concluir os estudos porque ele não enxergava adequadamente. E com o uso do colírio ele conseguiu recuperar, voltar à aula, enfim, a vida vai voltando à normalidade. Então, assim, é um processo simples, produção desse colírio, mas o quão ele beneficia as pessoas que utilizam.
E o EMOSC recebeu também há pouco tempo um moderno tanque criogênico para preservação de células que serão utilizadas em transplante de medula óssea. Ele vai substituir os atuais, aumentando a segurança, né, reduzindo os custos em até 6 vezes com energia elétrica, nitrogênio, líquido e manutenção de equipamentos. Este é mais um investimento do governo do estado na saúde dos catarinenses, né?
Exatamente. É mais uma demonstração da nossa preocupação em estarmos sempre usando o material, enfim, nesse caso um equipamento de ponta, de alta tecnologia, e que vai trazer vários benefícios, porque os equipamentos utilizados, a medula, ela precisa ficar armazenada entre menos 150 até menos 170 graus negativos. Tem uma temperatura ultra baixa, para que ela tenha a qualidade para depois poder ser usada no transplante de medula. E os equipamentos atuais, né, nós fazemos todas as manutenções, enfim, isso está tudo certo, mas são equipamentos que não têm mais peças de reposição, eles já considerados obsoletos pela indústria que os fabricava, então nós precisamos substituí-los. E aí esse tanque criogênico, ele é mais compacto, ele ocupa menos espaço, e a questão do nitrogênio, ele consegue reaproveitar o nitrogênio. O nitrogênio, uma vez colocado dentro dele, ele reaproveita, nós temos menos espaço, uma economia no nitrogênio, uma economia na energia, e o processo todo fica mais econômico e muito mais seguro, porque nós temos muita responsabilidade. A medula que está guardada aqui, ela é a chance de vida dos pacientes que precisam. Então, nós tratamos dessa forma. Ela não é uma bolsa, né? Ela é uma pessoa, uma vida, um ser humano que depende dela e toda a família, todo que está em torno dessa pessoa. Um equipamento que nos dá mais segurança com relação a essa grande responsabilidade que nós temos.
Para muitas pessoas ainda existe alguns tabus sobre a doação de sangue, né? Contaminação, se eu doar uma vez eu tenho que doar sempre, eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou sentir fraqueza depois da doação. Quais outros mitos ainda existem sobre este assunto? E como é a orientação para essa parcela da população que ainda carrega alguns receios para chegar no hemocentro?
Então, assim, a doação de sangue é um ato totalmente seguro, é tudo descartável, nós seguimos toda a legislação, os requisitos. Doando sangue, a pessoa não vai se contaminar. São várias etapas, né, e todas elas visam a proteção de quem vai doar e também de quem vai receber o sangue, né? Nós estamos no meio do caminho entre o doador e o paciente, mas são mitos realmente, não engorda, não emagrece, não vicia. Pessoa, imediatamente após a doação, a gente orienta que ela tome líquido antes e depois da doação, porque obviamente ela perde um volume de em torno de 400 ml de sangue. E aí nós confirmamos que ela está bem para levantar da cadeira e começar essa reposição com líquido e com glicose para reposição do volume sanguíneo que foi retirado ali. Muitas vezes, assim, as pessoas não entendem o motivo das perguntas que são feitas. Outro dia tem que falar, ah, por que produtor se para a Europa? O que, que tem a ver isso e tal? São requisitos de legislação. Por exemplo, na Europa tinha a doença da vaca louca. Então, quem esteve lá e por algum período pode ter sido contaminado. Então, todas as perguntas que são feitas, elas existem um fundamento técnico, um motivo científico pelo qual ela é feita, né? Para que a gente proteja, assim, o histórico. Ah, você já costuma se sentir mal? Porque tem pessoas que desmaiam só de coletar sangue no laboratório, que não podem ver sangue, né? Ou as pessoas têm pressão, então a gente monitora se a pressão está baixa ou a pressão está alta, ou qualquer coisa que possa causar um dano para ela. E às vezes eles falam assim, ah, mas vocês não fazem teste, por isso que vocês ficam fazendo esses questionamentos. Nós fazemos todos os testes, todas as vezes que a pessoa vir doar, nós fazemos todos os testes novamente a cada doação, mesmo a tipagem sanguínea, que não vai mudar, toda vez que vir doar nós vamos fazer, porque a gente pode ter tido qualquer problema no resultado anterior. Então são sempre checagens. Então a tipagem sanguínea não muda, mas a sorologia muda. Santa Catarina tem muitos casos, por exemplo, de sífilis, a questão mesmo do HIV. Com o tratamento que existe hoje, né? Felizmente existe tratamento, a gente observa que as pessoas estão muito confiantes com o tratamento e se cuidando menos. A forma hoje como as pessoas se relacionam, os relacionamentos abertos, enfim, tudo isso, a pessoa está contaminada e não saber. Então, nós fazemos todos os testes, sim. Eu acho que isso é uma questão que muitas vezes as pessoas acham que não fazemos. Nós fazemos todos os testes, todas as vezes que ela me doa, mas existe esse período que eu falei de janela imunológica e que a pessoa pode estar contaminada e o teste não detectar.
Criei coragem. Agora eu vou doar sangue. Qual é o meu primeiro procedimento? Como é que eu, o que, que eu faço? Vou direto na MOSC, agendo, ligo,
Primeira coisa que eu devo fazer agora.
Ai, que bom. Primeiro, parabéns por ter tomado essa decisão tão importante. A primeira coisa, entrar no site www.emosc.org.br. Primeiro, você tem que fazer o agendamento da doação. Faz o agendamento, mas já olha todos os critérios, porque são muitos requisitos. Assim, tem medicamentos que não interferem absolutamente nada. Tomo anticoncepcional, não tem problema algum. Eu tomo determinado medicamento. Posso parar, não posso parar, interfere, não interfere. Tratamento odontológico, por exemplo, a depender do tratamento, você não pode doar sangue por 7 dias. Esse tratamento pode ou não. Gestantes, menstruação, medicamentos, são vários. Vacinas, são várias. Então, olha lá, né, para você já ver se, ah, não, tô tranquila. E, ou tenho dúvida, manda e-mail, telefona, enfim, faz contato, que aí a gente esclarece. Não, você realmente tá agendado e... Bem, e também não é uma garantia, né, que vai doar, porque pode ter qualquer situação naquele dia que foi detectado só durante esse processo de doação. Ou não, realmente eu não tenho situações. Quem teve câncer nunca vai poder doar sangue. Então, assim, mas eu posso estimular que outras pessoas façam, eu posso divulgar nas minhas redes sociais, eu posso ajudar de diversas formas.
Hoje, qual seria o tipo de sangue que mais procuram, que é mais pedido, né, que os hospitais pedem mais no ANOSC? Que não pode doar, que de repente está meio assim, olha, não sei se dou, não sei se dou. Não, vai, faz a doação que você realmente vai ajudar.
É assim, ó, o sangue tem validade. Minha mãe, essa é uma informação também que muitas pessoas desconhecem. No nosso site, a gente coloca todo dia o nível de estoque de toda Santa Catarina. Então, ah, eu tô aqui em Criciúma, não sei se... Doa em Criciúma, que se Criciúma não estiver precisando daquele tipo sanguíneo naquele momento, nós, na nossa logística, nós vamos saber e nós vamos encaminhar para o outro local onde está precisando. Nosso objetivo é que não falte e que também esse sangue não vença. Por isso a gente também trabalha muito, assim, com muita responsabilidade, porque senão todo mundo vem doar sangue ao mesmo tempo, vai sobrar, não vai ser necessário, e depois quando precisar, ninguém pode doar, porque tem aquele período entre uma doação e outra. Os catarinenses, de origem catarinense, né, é uma população de origem europeia. A tipagem sanguínea, ela é determinada geneticamente, então, né, como as nossas outras características. E, então, o nosso predomínio é a tipagem A e O, positivo e negativo. E nós temos na população muito menos pessoas com tipagem negativa do que positivo. Então, geralmente, são os A e O negativos o que mais tende a faltar, porque nós vamos ter menos doadores e temos os pacientes também. Não temos tantos pacientes, mas se um paciente dessa tipagem utiliza muitas bolsas de sangue, acaba faltando. Né? Então, a gente trabalha sempre assim, a gente precisa de todas as páginas, porque mesmo assim, ah, eu olhei ali no estoque, é tipo B, hoje tá bom, daí eu fico acompanhando. Mas se não entrar também B, daqui a pouco vai faltar. Então, a gente precisa, assim, mais usar o O, mais o B e o AB, a gente também precisa. E além do que, assim, ó, a gente faz hemácia, plasma e plaqueta. Para hemácia, o tipo O é como se fosse universal, assim, ah, na dúvida eu consigo utilizar o O, mas para o plasma é o AB, que seria universal. Na paciente chegou politraumatizado, você não consegue fazer os exames, você vai usar hemácia O e hemácia e plasma AB. Então a gente precisa de todos os tipos.
Muito bem, doutora Patrícia Karsten, diretora do EMOSC, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho à frente do EMOSC Santa Catarina.
Obrigada pela oportunidade, a gente precisa muito das parcerias, obrigada a vocês todos. Eu tenho muito orgulho, né, da história do EMOSC, da história dos profissionais que trabalham aqui. A gente hoje é o resultado de todos os que já passaram por aqui. Também, assim, eu já aproveito agradecer aos profissionais do EMOSC, que são eles que fazem todo esse trabalho que eu relatei aqui.
Tá certo, mais uma vez, muito obrigada. Kênia Casagrande para o Secom Entrevista.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.